Adilson Vasconcelos Conceição. Presente. Almir Maia Machado. Presente. Anderson Kleber da Silva. Presente. George Batista Rodrigues. Presente. Joilda Araújo dos Santos. Presente. Jorge Rocha dos Santos.
Presente.
Juvenal dos Santos.
Presente.
Luciara Ferreira da Silva.
Presente.
Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo. Presente. Cidiomar Souza Barbosa. O Alisson José Santos Vasconcelos.
Presente.
Havendo o número legal de vereadores, declaro com a graça de Deus e pelo município aberta a 10ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 18ª legislatura desta augusta Casa de Leis. Solicito o vereador Janal a leitura bíblica.
Boa noite a todos. Vamos ler Salmo de número 100. Aclamai ao Senhor toda a terra, servi ao Senhor com alegria, vinde à sua presença com cânticos de júbilo. Sabei que o Senhor é Deus, Ele nos criou e pertencemos-lhe. Somos o seu povo, e as ovelhas do seu rebanho. Entrai nos seus pórticos com ação de graças, entrai nos seus átrios com louvores. Glorificai e bendizei o seu nome. Bom é o Senhor, eterno é o seu amor, eterna é a sua fidelidade. Palavra de Deus. Amém?
A finalidade da sessão é apreciar a ordem do dia. Solicito, senhor secretário, a leitura da pauta.
Décima sessão ordinária, dia 2 de agosto de 2018, para encaminhamento. Projeto de lei número 031/2018, que regulamenta o cargo de operador de serviços sociais, cuidadoras e dá outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 032/2018, dispõe sobre denominação da Rua Manuel Francisco da Silva, no bairro Nossa Senhora da Conceição, neste município de Conceição da Barra, Espírito Santo, e dá outras providências, de autoria da vereadora Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo. Projeto de lei número 033/2018, declara de utilidade pública municipal a Associação de Agricultura Familiar da Comunidade do Córrego do Arthur, AFCA, localizada na comunidade rural do município de Conceição da Barra, Espírito Santo, de autoria das vereadoras Joilda Araújo dos Santos e Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo. Proposições apresentadas pela vereadora Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo, indicando ao Poder Executivo Municipal que seja acionada a EDP Excelsa, empresa concessionária de energia elétrica, para a realização de serviço de ampliação de rede e instalação de um poste com luminária no local onde está sendo construído o CRAS e entre a quadra Society e a Igreja Ministério Batista Sião, na rua São Lucas, bairro Chácara Catita, nesta cidade de Conceição da Barra, conforme fotos em anexo. Justificativa. Além da área ser residencial, nossa reivindicação se justifica pelo fato do grande fluxo de pedestres registrado naquele local e que apresenta pouca luminosidade à noite. Outro fator que embasa nossa solicitação é a obra do CRAS, que está sendo construído naquele local e que merece uma maior atenção do poder público quanto à segurança da população, principalmente nos períodos noturnos. que seja realizada a restauração da tela que compõe todo o alambrado da quadra Society, localizada no bairro Chácara Catita, nesta cidade de Conceição da Barra, danificado pela ação de vândalos. Justificativa. Além da área ser residencial, nossa reivindicação se justifica pelo fato do grande fluxo de pedestres registrado naquele local e que apresenta pouca luminosidade à noite. Outro fator que embasa nossa solicitação é a obra do CRAS, que está sendo construída naquele local e que merece uma maior atenção do poder público quanto à segurança da população, principalmente nos períodos noturnos. Que seja acionada a EDP Excelsa, empresa concessionária de energia elétrica, para a realização de serviço de ampliação de rede e instalação de um poste com luminária na rua projetada entre as ruas São João e Manuel da Tininha, no bairro Nossa Senhora da Conceição, nesta cidade de Conceição da Barra, conforme foto em anexo. Justificativa. Além da área ser residencial, nossa reivindicação se justifica pelo fato do grande fluxo de pedestres registrado naquele local e que apresenta pouca luminosidade à noite. Outro fator que embasa nossa solicitação é a obra do CRAS, que está sendo construído naquele local e que merece uma maior atenção do poder público quanto à segurança da população, principalmente nos períodos noturnos. Proposições apresentadas pelo vereador Anderson Kleber da Silva, indicando ao Poder Executivo Municipal que seja providenciada a instalação de 5 postes com luminária na área do calçadão entre a cabana do Pintinho e a cabana Caique, neste município. Devido à escuridão, estão colocando em risco as pessoas que fazem caminhada à noite. Que seja providenciada a instalação de um poste com luminária na rua Governador Valadares, no distrito de Braço do Rio, bairro São Jorge, próximo à casa do senhor Joaquim de Norá. Que seja providenciada a doação de um terreno pertencente ao município, entre o CRAS e o CREAS, para a construção da unidade integrada de polícia no distrito de Braço do Rio. Que seja providenciada a contratação de um monitor para acompanhar os alunos do ônibus, no ônibus, haja vista que a comunidade rural Córrego do Artu tem sentido esta necessidade, entendendo-a ser de suma importância para a segurança dos alunos. Proposições apresentadas pelo vereador Jorge Rocha dos Santos, indicando ao Poder Executivo Municipal. Que seja feito um abrigo de ponto de ônibus na BR-101, próximo ao trevo de Braço do Rio, em Conceição da Barra, com urgência. Que seja colocado sistema de vídeo monitoramento na rua Maria Aparecida Cardoso da Silva, bairro Conceição, Braço do Rio, neste município, com urgência. Que seja feito patrulhamento na estrada que dá acesso ao assentamento Sem Alqueires, em Braço do Rio, neste município de Conceição da Barra, com urgência. Que seja colocado o sistema de vídeo monitoramento na rua Maria Aparecida Cardoso da Silva, bairro Conceição, Braço do Rio, neste município de Conceição da Barra, com urgência. Proposições apresentadas pelo vereador Alisson José Santos Vasconcelos, indicando ao Poder Executivo Municipal que seja feito o patrulhamento e manutenção da ladeira e da estrada na entrada da comunidade Cobrais. Que seja providenciado uma semi-UTI para o PSF do Distrito de Itaúnas. Proposições apresentadas pelo vereador Juvenal dos Santos, indicando ao Poder Executivo Municipal. Solicita a reforma geral da pracinha Valdemar Lopes, localizada na rua Paraíso, no bairro Marcílio Dias 2, com colocação de bancos, iluminação, parquinhos com brinquedo para crianças, também que volte a fechar o espaço que dividiu a pracinha em duas partes, aproveitando esse espaço para fazer o parquinho. A justificativa, visando em primeiro lugar a segurança, pois a pracinha sem iluminação torna o local para encontros de bandidos e usuários de drogas. Com a abertura da rua, Os condutores de veículos atravessam a rua em alta velocidade, causando já vários acidentes. E não é permitido que uma rua divida uma praça, que é uma área de lazer. Além disso, muitos moradores estão usando a pracinha como estacionamento e não pode construir uma praça e ficar sem utilizá-la. Solicita a colocação de uma luminária na esquina no início da Rua México, no bairro Antônio Lopes, em Santana, perto do Bar do Roberto. Justificativa. Já existe um poste com uma luminária, mas ilumina somente a outra rua que liga a Rua México. A iluminação é muito importante, pois promove a segurança aos moradores e a inibição de vandalismo. Que seja realizado o conserto no calçamento na entrada do bairro Antônio Lopes, em Santana, onde o calçamento cedeu e formou um rebaixo. Justificativa. Os veículos, ao passarem neste local, encostam o fundo do calçamento, principalmente quando estão cheios, podendo, com isso, danificá-los. Que seja providenciada a instalação de rede de iluminação pública na rua, parte norte do campo de futebol no bairro Antônio Lopes, em Santana. Justificativa. A iluminação pública é essencial para a qualidade de vida na sociedade, por ser de fundamental importância para a segurança pública, uma vez que a marginalidade vem crescendo e as pessoas que por ali trafegam no período noturno tornam-se vulneráveis a assaltos, causando desconforto aos moradores daquela região. Proposições apresentadas pelo vereador Almir Maia Machado, indicando ao Poder Executivo Municipal que sejam instalados bancos de madeira no final do calçadão, próximo ao letreiro Conceição da Barra, no mesmo padrão dos bancos instalados nas praças centrais, na sede deste município. Justificativa. Atendendo pedidos de várias pessoas que caminham no calçadão e aproveitam a parada e resistam àquela selfie no final da tarde e descansam um pouquinho para que possam continuar a sua caminhada. Que seja colocada a tampa de um bueiro localizado na rua São Lucas, próximo à residência do senhor Adelcinho, atendendo reivindicações de moradores daquela rua, onde o devido bueiro se encontra cheio de entulhos, por causa do perigo de pessoas caírem, e ainda assim obstruindo o escoamento de água da chuva. Que seja construído um quebra-molas na Avenida Pai João, próximo ao Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Justificativa. Sabemos que já existem dois quebra-molas, uma em frente à antiga Igreja Vida e Paz e o outro próximo à rotatória que dá acesso para Coab e centro da cidade, pois o fluxo de veículo é intenso e necessita da construção de mais um quebra-molas naquele local. Para votação, projeto de lei número 030/2018, que dispõe sobre a nomeação de imóvel público. Nomeia como estádio Chico Tombador o campo de futebol existente no bairro Antônio Lopes, de autoria do vereador Adilson Vasconcelos Conceição. Para apresentação ao plenário, balancete mensal do mês de junho do corrente ano, em exercício deste Poder Legislativo. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal, 31 de julho de 2018. Mites Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo, presidente.
Em atendimento ao requerimento protocolado nesta casa, solicitando a concessão da palavra para falar a respeito da existência da Associação dos Pequenos Agricultores Familiares de Itaúnas, concedo a palavra ao senhor presidente Edson Walter por 15 minutos.
Boa noite a todos. Quero primeiro agradecer, fazer um agradecimento, né, ao nosso Deus, que nos deu o dom da vida e o grande responsável por hoje estarmos aqui. Quero cumprimentar o presidente desta augusta Casa de Leis, a senhora Mistes, Eugênia Figueiredo, e assim cumprimentar todas as mulheres presentes nesta noite. Quero cumprimentar o vereador Jorge Batista. O vereador Jorge esteve na nossa comunidade, né, que nos visitou, né, convidou para que estarmos aqui hoje. E assim cumprimentar a todos os vereadores presentes. E quero cumprimentar também o senhor Domingos, né, companheiro aí, associado, Domingos da Conceição, um dos pássaros, que assim nós podemos falar um pouquinho mais sobre a questão. O que essa comunidade Ninho dos Pássaros adiante. Assim, cumprimentar a todos presentes. Sem mais delongas, posso falar o real motivo de estar aqui hoje? Eu sou Edson Walter Pereira dos Santos, professor e presidente da APAF. Hoje está falando um pouquinho também o porquê essa comunidade Ninho dos Pássaros, como isso surgiu e a ideia, né? Primeiramente, a APAF ela surgiu com a necessidade que o homem tem de sobrevivência, obter a sua terra, plantar e viver com dignidade, com o suor do seu rosto, a garantir o sustento da sua família. É importante também fazer uma observação que, no ano de 2016, estávamos passando por um momento delicado, difícil. Primeiro, por uma seca, né? A Grande Vitória passou por um momento em que rios secaram, né? Lagoas. Isso comprometeu também a nossa região, com exceção da Barra, onde também lagoas secaram, com o desemprego ainda no ano 2016. Esse desemprego ele é relacionado à crise econômica e política, nos colocou numa situação complicada, na época, muitos de nós desempregados, muitos pais de família. Assim eu digo, muitos passarinhos, né? Nós chamamos assim, nós somos conhecidos assim, né? Porque estávamos sempre juntos na nossa busca de um pedaço de terra para trabalhar. Muitos de nós não tínhamos o que fazer na época, primeiro pela seca, segundo o desemprego. E com isso, nós reunimos dia 31 de agosto de 2016, nós ocupamos uma região. Essa região hoje é conhecida como Ninho dos Pássaros. Mas por que Ninho dos Pássaros? O Ninho dos Pássaros, esse nome, ele aconteceu devido à necessidade que nós tínhamos, tendo em vista que nós somos formados aqui, ou seja, nesse grupo, ele é composto do pessoal de Paulo Vinhas, né, e um pouco aqui de Santana, ou seja, aqui da cidade, né? Então, somos compostos de Paulo Vinhas, basicamente, Itaúnas e um pouco do pessoal daqui. Então, tivemos muitas dificuldades a princípio, ficávamos juntos numa única barraca, nós bebíamos água de uma única fonte, porque só tinha uma fonte, a lagoa tinha secado, não se tinha água para beber, e então fizemos um pequeno mutirão juntos, abrimos um único poço, então era ali que a gente bebia essa água, todo mundo bebia daquela mesma fonte, só tinha um único fogão, então todo mundo cozinhava naquele fogão e partilhava os alimentos. E quando dormia, a gente dormia na mesma barraca, né? Então, se tinha um pouco de espaço, a barraca era no entorno de 4x4, mais ou menos uns 4,5 metros de altura, que ela era alta justamente para amarrar as redes, umas redes ficaram mais acima e outras mais abaixo. Então ficava acamado, né? Uma redes acima, um pouco de rede abaixo e colchão embaixo. Então ficava mulheres embaixo e os homens em cima. A minha esposa dormia embaixo, eu dormia sobre o colchão dela numa rede, e o outro dormia acima de mim. Ou seja, num espaço muito pequeno. E lembrando que naquela época, com muita seca, ou seja, por falta d'água, era difícil você ver um pássaro voando. E passarinhos... Por quê? A ideia... Primeiro que a gente estava sempre junto, dormia junto. Segundo, a gente alimentava basicamente dos mesmos alimentos. Era uma abóbora, que os primeiros meses já se podia ter uma abóbora. Tinha um colega que, enquanto as abóboras não saíam, se comia os brotos cozidos, porque é o que tinha. Mas assim a gente dividia esses alimentos. Era o quiabo, era a cebolinha verde, fazia uma farofa, comia aquilo com ovo, comia aquilo... aqueles que não tinham ovo comiam a farofinha somente com cebola e sal. E assim ia tocando o dia. E justamente o fato de nós termos essa ideia de ser passarinhos, porque estávamos sempre juntos. E estamos até hoje sempre juntos. Essa foi a ideia. Daí dos passarinhos, o ninho dos pássaros. Hoje nós somos conhecidos como passarinhos, por estarmos sempre juntos e dividirmos tudo o que a gente tinha. Uma mulher cozinhando para todos, depois revezava uma outra mulher conversando. Porque o fogão era pequeno, não dava para cozinhar muitas pessoas. Era comunitário, né? Fazendo uma observação, o ninho dos pássaros, ele se localiza nas proximidades ali, entre Angelim 1 e 2, antes de Angelim 1 e 2, a caminho de Itaúnas, a mais ou menos 350 metros da estrada. É bem fácil o acesso. Nós, como eu tenho dito, ocupamos aquela região, hoje nós estamos plantando, quer dizer, hoje não, desde então, né? Hoje nós, antes nós plantávamos para subsistência, né? Muitos desempregados, então a gente plantava esperando comer, simplesmente porque não tinha outra alternativa. Hoje nós já temos alimentos com abundância, né? Quer dizer que hoje nós já mudamos, passamos de uma situação para outra. Como eu tenho feito a observação anterior, é importante frisar ainda esse grupo que dormia na mesma barraca, usava o mesmo espaço, tomava água da mesma fonte, com esse comportamento curioso. Daí o surgimento passarinhos. Então, nós falamos em pássaro. Tudo para nós é pássaro. O meu sítio vai chamar-se pássaro. O outro, mais ou menos assim, porque nós somos passarinhos. Nós comemos juntos, vamos dividir aqui. Quantas vezes já o colega já me deu uma cozida de feijão verde, né, para comer. E foi assim que nós conseguimos chegar até hoje trabalhando junto. Gostaria de pedir para os então passarinhos, que são associados da APAF, Associação dos Pequenos Agricultores Familiares de Itaúnas, para ficar de pé, para que os nossos vereadores possam enxergá-los, né, observar aí. Sem muita delonga, eu vou fazer uma leitura aqui básica da nossa associação APAF. A nossa associação APAF, Associação dos Pequenos Agricultores Familiares de Itaúnas, é de 31 de agosto de 2016 até precisamente dia 2 de dezembro de 2017, nós não tínhamos associação.
Então, ela surgiu, ela nasceu 2 de dezembro de 2017. No dia 14 de fevereiro de 2018, nós registramos o seu CNPJ, né? E ela passou, até então, ter um registro, né? E, até então, quer dizer, esse pequeno período que ficamos juntos ainda, sem a associação, e, a partir desse momento, de 14 de fevereiro de 2018, é que nós temos essa associação aberta e ela está crescendo, né? Mais pessoas estão integrando, são 27 famílias, né? Muitas ainda querem, queremos entrar para essa associação. Nós temos 27 famílias, 33 associados, né? E passa de 80 ao todo, né? Somando aí criança, senhores e senhoras, mulheres, né? Enfim, o objetivo da APAF, né, é basicamente produzir os seus próprios alimentos, que agora, como eu tenho dito, nós estamos produzindo um alimento não somente para subsistência, né? O objetivo principal da associação é uma colaboração mútua entre os sócios e prestação pela entidade a qualquer serviço que possa contribuir para o fomento da racionalização das atividades agrícolas, para melhorar as condições de vida de seus integrantes, com especial ênfase na divulgação de materiais relacionados às técnicas de produção, manejo, mercado e preços. Melhoria na qualidade de produtividade, bem como fomento das atividades da agricultura sustentável e proteção ao meio ambiente. A APAF hoje, ela não mais... Ou seja, os passarinhos dentro da associação, eles não mais somente têm os alimentos básico para a subsistência, mas hoje ele já vende. Itaúnas mercearias ali que compram nossos produtos. Tem associado, tem passarinho que vende já o quiabo. Né? É uma coisa muito boa. As nossas terras são férteis, ou seja, onde a gente planta, de tudo a gente tem. Nós temos aqui algumas amostras, né? Claro que é todo feito artesanal, rala no... a gente faz a goma ralando num metal furado, né, que chama de ralo, feito manual. A gente faz o beiju e a gente come ali, porque a gente não tem a tenda de farinha, mas a gente come o beiju, a gente come o feijãozinho verde e a gente já vende o feijão guando, a gente vende o feijãozinho ali fresquinho. Abóbora, a gente já vendeu abóbora no início do ano. O ano passado, a gente vendeu mais de 1.500 quilos de abóbora, só eu e o Domingos, sem falar os demais, né? Empim, a gente já tem vendido muita empim. Nós temos bastante, né, para atender as nossas necessidades e atender também o mercado, né, gerar renda. Essa é a nossa busca, é o nosso objetivo. É gerar renda. Nós precisamos de um pedacinho de terra, produzir nossos alimentos e mover essa economia. Nós, eleitores desse município, temos um compromisso de levar para a mesa dos nossos barrenses, né? Levar para a mesa um alimento interessante, saudável. Nós usamos o esterco de boi, a gente visita os currais, a gente pede, a gente faz troca, galinhas, a gente troca galinha em a galinha angola, que a gente não tem. Outra hora a gente troca galinha em leite. Não tem esse dinheiro, a gente troca o produto. Por que não? Hoje já tenho muitas galinhas. Já não sei, o vereador Jorge tenha visitado as minhas crias, ou seja, o meu plantel de frangos de 4 quilos, 5 quilos. Né? Então, graças a Deus, a PAF cresce, cresce unida, né? E queremos manter esse grupo unido, produzindo alimento, gerando renda e atendendo esse mercado com relação ao nosso vender esses nossos produtos derivados da mandioca, a banana, vender tudo daquilo que a gente produzir, a gente não somente quer alimentar, mas também passar esses alimentos que estamos produzindo com muita quantidade, ou seja, com quantidade suficiente para vender. Então, é isso que eu tenho a dizer a todos. Eu gostaria de fazer também, só para finalizar, fazer uma observação. É referente ao edital número 210/2018, é o edital cujo INCRA foi o responsável por criar esse edital e publicou, que fala sobre, aliás, que o INCRA tem tem o interesse de comprar terras, né, aqui na região, e para a reforma agrária, né? E nós estamos numa região onde pode produzir alimentos, a policultura, não somente, né, simplesmente, nós podemos produzir alimentos diversificados. E eu gostaria justamente de fazer essa observação, que, quem sabe, não haja uma negociação entre o próprio INCRA, né, caso isso... eu acredito que é importante para nós, queremos produzir alimentos. Então, de repente, qual seria, de repente, um apoio que teremos com relação a isso? Porque se a Fibra queira vender, ou simplesmente o INCRA já se declara o interesse de comprar essas terras, né? Mas, fazendo o fechamento, eu gostaria que a nossa PAF, que a nossa Associação dos Pequenos Agricultores Familiares, fosse visitada pelos nossos, né, os nossos vereadores. Nós somos eleitores barrenses e temos orgulho de pertencer a esse município. Então, é tudo simples lá. A gente puxa um banco, um pedaço de madeira. Alguns companheiros já visitou, a vereadora Ciara também nos visitou, no início, mas visitou com muito carinho, recebemos, e assim ela me recebeu também com muito carinho. Então, eu gostaria que todos os vereadores fossem lá e dizem assim: olha, a luta desses meninos, o que eles estão produzindo? Diz que não dava isso, por que não dá? E eles estão colhendo. Batata de 6 quilos, hein? Como não? Né? É um convite que eu faço a todos os vereadores com muito carinho, e os nossos passarinhos fazem a todos vocês, que nos visite, que nos conheça e que estamos de braço aberto. Não temos o conforto para oferecer, mas temos o carinho e o amor para lhes dar. Eu agradeço a todos os nossos vereadores, né? Como eu já tenho agradecido o vereador Jorge, e aqui os vereadores que eu não conhecia. A presidenta, né, a Mirta. E faço aí o meu convite para todos vocês. Mais uma vez dizendo, vá lá conhecer o Ninho dos Pássaros, vá lá conhecer os passarinhos e veja como eles estão lá. Muito obrigado. Agradeço.
Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao vereador Jorge Batista, por 5 minutos.
Boa noite a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa da presidente Mirce Eugênia, nosso vice-presidente Sidomar, nosso secretário Almir Maia Machado, os nobres colegas vereadores. Quero cumprimentar o presidente da APAF, o Edson, o nosso colaborador e amigo do Ninho dos Pássaros, Giovanni Clarindo. Quero cumprimentar o professor Tonico e também o Leomar. O Leomar, que deve estar aqui presente. Em nome deles, cumprimento todos os passarinhos da comunidade Ninho dos Pássaros e associados da APAF. Nobres colegas, senhora presidente, eu gostaria de parabenizar os companheiros do Ninho dos Pássaros e aproveitar o momento para que nós possamos usar as nossas prerrogativas e aproximá-los exatamente da Fibria, onde eles estão ali ocupando e resistindo. É uma área pertencente à Fibria. Estive lá há uns 15 dias atrás e pude ver a produção e exatamente a luta que eles estão enfrentando para permanecer ali naquela área e que vai ser uma oportunidade, está sendo, na grande verdade, uma oportunidade de geração, vereador Juvenal, de emprego e renda, vereador Jorge Rocha. A oportunidade do Ninho dos Pássaros, eu vejo, nós fizemos uma visita lá no estado da Bahia, me recordo, inclusive, o nome da comunidade, comunidade Bela Vista, às margens da BR, uma comunidade, senhores passarinhos, uma comunidade que surgiu, digamos assim, de uma expulsão da fazenda. Eles eram funcionários de uma fazenda, a fazenda era agropecuária, o fazendeiro resolveu plantar eucalipto e começou a demitir os funcionários. Na sua grande maioria, eram todos de Minas Gerais e não tinham condições de voltar para a terra natal e, muito menos, de adquirir uma casa. Como estava bem próximo da BR-101, eles resolveram, então, a construir alguns barracos às margens da BR e, por ali, foram se aglomerando. E, não me recordo o ano, surgiu aquela grande oportunidade no comércio de carvão, onde teve uma alta surpreendente. Então, como eles estavam às margens da BR, sem casa, desempregado, o carvão estava em alta e a fibra cheia de madeira, eles falaram assim, rapaz, é aqui mesmo. Então, começaram, infelizmente, de uma prática ilegal, produzir renda. E a fibra, senhores passarinhos, falou assim, não, nós não podemos ter prejuízo, nós precisamos ter bons vizinhos. E aí o chamaram para perto e criou a comunidade Bela Vista, dando a eles um comodato, um pedacinho de terra para cada família, e hoje eles produzem de tudo um pouco. Inclusive, tem a feira orgânica da comunidade Bela Vista. Eu não vejo dificuldade, tenho a certeza que se nós, enquanto vereadores, aproveitarmos de nossas prerrogativas para chamar a fibra para perto, senhora presidente, e conhecer o Ninho dos Pássaros, e darem a eles essa mesma oportunidade, embora lá é a Suzano. Mas não vejo nenhuma dificuldade para que nós possamos convidar a fibra para manter esse diálogo aqui nessa Casa de Leis. Então, nesse momento, eu quero propor aos novos colegas e peço a aprovação de todos um requerimento convidando a senhora Fibria e seu representante para estar aqui com a gente, para nos reunirmos e, assim, apresentar a eles esta brilhante proposta, inclusive, de geração de emprego e renda, e dar à Fibria bons vizinhos, porque aqui nós estamos vendo homens e mulheres de bem, pessoas de famílias, e que vão ter a oportunidade de plantar e colher e, assim, criar também os seus filhos e dar a eles educação de qualidade no campo. Inclusive, o professor Edson, o presidente, é um professor e leva isso para os seus alunos e vive na escola de campo e tem essa experiência, sabe que dá certo. Então, eu deixo aqui...
Uma parte...
Concedida, vereadora.
primeiro lugar, vou parabenizar o vereador George pela iniciativa. Conheço o professor, né? Edson, a maioria das pessoas ali também me conhece. Parabéns também a vocês de estar aqui. Eu estive lá realmente, logo no começo, fui muito bem recebida, né? Trouxe até abóbora para casa naquele dia. Né? E foi assim, eu achei assim, o professor Edson, ele foi uma pessoa assim, que lutou pela essa comunidade. Está ali meu grande amigo, seu Profiro, né? Meu amigo, que já tivemos em várias batalhas juntos, e outros aí demais, né? Está ali, ó, uma pessoa que eu considero, me ajudou muito em muitas lutas. Também ao senhor Giovanni, né? Que está aí ajudando essa comunidade. A gente também está aqui, eu deixo aqui o meu recado, que você pode contar com essa vereadora aqui que te fala, que for preciso, eu acredito que até com mais vereadores daqui, porque o propósito, né, dessa Casa de Lei é ajudar realmente que isso seja, se torne realidade. Né? Então, vocês estão de parabéns, Jorge, de parabéns, e agradeço a vocês que... Né, e, se puderem, gente, vamos comprar alguma coisa ali para ajudar a comunidade na saída. Né? Obrigado, Jorge.
Está certo, vereadora. Muito obrigado. Inclusive, muito bem lembrado, quando cheguei, e quando todos chegaram, tenho certeza que viram ali a produção, já é a produção deles, e eles precisam tornar conhecidos, né, e tê-los como bons amigos. Bom, então, senhora presidente, gostaria que a senhora colocasse em votação em seguida, então, esse requerimento, convocando a Fibra e seu representante legal para dialogar com a PAF.
Uma parte, vereador.
Concedido, vereador.
Eu, na minha palavra, também quero parabenizar aqui a associação. E, em cima da sua palavra aí, que você, o nobre vereador, mencionou aí sobre a Fibra, né? Nós já tivemos algumas reuniões aqui, e, se eu não me engano, na última reunião que nós tivemos com o pessoal da... Não foi da Fibra, perdão, da Suzano, né? Que a gente soube que estavam fazendo uma fusão entre a Fibra, né, e a Suzano. E aí nós, preocupados com essa situação, justamente desse pessoal que, né, que tem essas terras aí junto com a Fibra, né, cedida pela Fibra, a gente estava com a preocupação de que eles fossem mexer com esse pessoal. Não sei se os nobres vereadores que estavam presentes se lembram dessa, né, essa interrogação que nós fizemos. E, a princípio, eles, o representante da Suzano falou que o que estava feito pela Fibra, né, na conclusão da fusão, né, não mexeria em nada. Né? Então, assim, a gente teve a preocupação, porque nós sabemos que tem esse pessoal com essa terra, né, com essas terras que foram cedidas pela Fibra, e, com essa fusão, a gente tinha a preocupação de que eles iriam fazer alguma coisa contra, né, a vocês, e, a princípio, eles deram uma certa segurança para que, né, a gente pudesse ficar despreocupado que o que estava feito não ia desfazer. Né? Então, é só para fortalecer aí a sua fala, né, o seu discurso. Obrigado pela...
Muito obrigado, vereador. Muito bem. Eu gostaria de lamentar, senhora presidente, a questão do nosso requerimento de comissão do Conselho Tutelar. Esperava que estivesse na pauta de hoje. A gente fica triste por essa perca de tempo, imagino que é uma perca de tempo. Quero também aproveitar para pedir desculpa aos nossos passarinhos que aqui estão presentes. Quero usar essa tribuna, senhor presidente, ainda, para dizer que esse vereador é um vereador muito culto, responsável, e não gosto de conversas fiadas. A situação que se levanta referente ao Conselho Tutelar, senhora presidente, em especial a vereadora Joilda, nós estamos fazendo aquilo que somos incumbidos de fazer. E esse vereador vai discutir aqui na tribuna todos os detalhes daquela situação. Esse vereador vai discutir aqui. Eu não vou ficar na rua de conversinhas fiadas e tentando inibir esse vereador aqui, não, e nenhum outro, porque nós estamos aqui, inclusive, diplomados para representar fiscalizar e legislar. E nós levantamos, antes do recesso, a questão do Conselho Tutelar, que precisa ser investigado. E qualquer outra instituição que estiver em nossa incumbência, se houver necessidade, nós não podemos omitir. E nós, vereadores, não podemos ficar na rua levantando bochicho. Isso é feio. Isso é feio. E tudo aquilo, em especial, que estiver referendo a esse vereador, eu peço que me ligue. E nós vamos conversar. Nós vamos dialogar e saber o que está acontecendo. Em nenhum momento eu destratei qualquer pessoa, em especial do Conselho Tutelar, e de nenhuma outra instituição. O que nós estamos propondo é que seja investigado, porque há uma denúncia, não é minha, é dos avós da criança que faleceu, inclusive em rede nacional. Estão dizendo na rua que o vereador Jorge vai ter que se retratar e vai ser processado. Por quê? Estou usando do meu direito. Eu estou vereador. E agora, se estão com bochicho na rua, e eu não tenho porquê. É lamentável. Agora, nós vamos fazer o nosso papel. Nós vamos exercer a nossa atividade. O Conselho Tutelar, os pais da criança, a Polícia Militar, a Polícia Civil, vão comparecer a essa casa. Vão comparecer. E nós vamos conversar aqui. Agora, na rua, não. Não vou ficar com conversa na rua. E nem falando que há nada. Nós temos que ser técnicos e também políticos. Mas político na hora certa. Para bafafá, não. Me desculpa os colegas que estão nos visitando, mas, ao invés de eu ir para a rua desabafar, eu desabafo aqui. Não comentei isso com colega algum, mas ouvi conversas, e que me desagradou. Sinto muito, e gostaria, senhor presidente, inclusive, nós estamos requerendo aqui uma sessão nas próximas 48 horas, em especial para falar desse requerimento que precisa ser votado, a comissão precisa ser instaurada. Nós vamos trabalhar, é a nossa função, somos pagos e bem pagos para isso. Então, fico triste, deixo aqui a minha indignação. Muito obrigado.
Convido o vereador Cidiomar para ocupar o meu lugar enquanto faço uso da palavra.
Convido a vereadora Mercedes Eugênia, presidente desta casa, para ocupar a tribuna.
Meus cumprimentos à mesa diretora, ao nosso vice-presidente, senhor Cidiomar, primeiro secretário Almir, procurador, o Jadson, vereadores, vereadoras, cumprimento Giovanni, assim cumprimento todo o público presente. Em primeiro lugar, eu quero desejar sucesso a essa casa ao retorno do recesso. Tivemos 30 dias de férias, onde tivemos a oportunidade uns de descansar um pouco, para que nós possamos hoje iniciar os nossos trabalhos com bastante afinco. E quero dizer ao nosso vereador, Jorge, simplesmente não foi para cá, porque estava o requerimento não veio, estava faltando parecer, tá? Mas jamais vamos furtar a isso. O senhor pode ficar à disposição. Eu acho que esse é o papel do vereador, estamos aqui para fiscalizar. Quero parabenizar o presidente Edson, fiquei muito feliz com todos os membros da associação. Sou aqui uma defensora da agricultura, defendo a agricultura familiar, é fruto da minha vida. Tive a oportunidade de trabalhar 37 anos numa instituição onde discutia a agricultura. E, nesta casa, é uma bandeira que eu levanto. Sou autora do projeto Tico de Feira, que, infelizmente, não foi possível depois passar nesta casa, mas defendo também o projeto Tico de Feira. Irei defender até meu último dia de mandato nesta casa, porque é uma alternativa para a agricultura familiar. Eu conheço a realidade da agricultura familiar neste município. Não é fácil ser agricultor, é fácil falar da agricultura, vivenciar a agricultura é difícil, porque é preciso você ter condições
para ser realmente um agricultor. Primeiro começa a nossa terra neste município. A maioria das nossas terras são arenosas, dificultando muitas vezes o plantio para ter uma colheita com produtividade. Já começa o primeiro passo. Então, o agricultor de Conceição da Barra, ele é insistente, ele precisa realmente permanecer. E muitas vezes falta apoio. E falta apoio, falta política pública, começa nesta casa, começa por nós. Porque é aqui que nós temos que ter política pública, é aqui que se discute política pública, e não está sendo discutido política pública nesta casa. Aqui que nós temos que discutir. E muitas vezes, quando nós convidamos para discutir, não somos bem interpretados. Pois eu quero dizer para vocês que está diante de vocês uma pessoa que acredita na agricultura e que defende a agricultura, e vocês podem contar comigo sempre. Não é fácil. Quando você diz, Edson, sobre a questão de uma terra, eu sei da dificuldade que a gente tem para implantar um sistema deste nesse município. Primeiro, nós não temos terra neste município para implantar um grupo de agricultores. Nós temos um projeto na Secretaria de Estado da Agricultura e, um momento, quando lá eu trabalhava, eu tentei buscar terra para comprar aqui neste município para um grupo de associação que estava formando, e nós não conseguimos, porque os maiores produtores de terra é Aracruz, é Suzano, e eles não vão ceder para o pequeno, infelizmente. A terra deles é para o plantio da monocultura e não é para a agricultura familiar. Vocês sabem muito bem disso. Quem conhece sabe do que eu estou falando. E esse assunto eu quero sempre defender. Admiro o trabalho da agricultura familiar. Sei que vocês terão algumas dificuldades para conseguir essa terra. Mas, se for necessário, para discutir com a Fíbria, com a Suzano, contem com essa vereadora. Iremos agora, há pouco, colocar em votação para esse requerimento do nosso vereador George, que expôs aqui nessa tribuna. Mas não é fácil. Vocês sabem que não é fácil. Nós temos hoje vários grupos neste município que estão hoje ocupando áreas da Fíbria, da Suzano, que está precisando desse apoio, porque vocês estão lá, na verdade, ocupando essa área e que, na verdade, não são de vocês. A qualquer momento, vocês têm que ser convidados, às vezes, para retirar, como eu tenho conhecimento de várias áreas aí que já receberam documentos para se retirar. Eu conheço já o trabalho de vocês, não estive ali com vocês, Edson, mas já passei lá por diversas vezes e sei do quanto vocês têm produzido, o quanto tem sido importante para o nosso município, porque, a partir do momento que vocês produzem, aumenta também o nosso ICMS, aumenta a nossa arrecadação. Isso é de grande importância para o nosso município. Então, vocês podem contar.
Questão de ordem, vereadora. Uma parte, por favor.
Tudo bem.
Boa noite, né? Boa noite, nosso vice e agora, no momento, presidente vereador Mamá, secretário Almir, nobres vereadores, público presente, na pessoa do amigo Wellington, nos prestigiando aí com a sua presença, o Giovanni, e assim cumprimentar a todos. Gostaria de declarar aqui para vocês também o meu apoio, assim como a vereadora Mirtes. Eu também votei em favor do projeto, o ticket feira, valorizando o trabalho do agricultor. Sabemos que o trabalho de vocês é um trabalho árduo, mas é um trabalho que vem a resposta, né? Igual você falou, é plantando que se colhe. E eu gostaria de parabenizar a associação e dizer que vou fazer a visita lá, sim. E pode contar com o meu apoio como vereadora aqui do município, no que for preciso, e parabenizar todos que estão aqui presentes. A gente sabe da luta, eu represento a educação, mas também eu sei que a agricultura, como a Mirtes disse, a agricultura familiar, muito importante para o desenvolvimento do nosso município. Podem contar comigo e muito obrigado e parabéns mais uma vez aí pelo trabalho desenvolvido através da associação.
Obrigada pelas suas palavras, vereadora. Então, eu quero deixar bem claro que esta casa está à disposição de todos vocês E contem sempre com esta vereadora, que estou à disposição. Uma parte, estou vereador. Aqui para defender.
Uma parte, por favor.
Fique à vontade, vereador.
Aproveitar a oportunidade dele já aqui, agradecer a presença de todos vocês aqui. Nosso amigo Edson, ele explicou da forma que deveria, né? Entendemos direitinho, sabemos da luta e o requerimento que será apresentado daqui a alguns instantes. Pode contar com a gente, nós vamos fazer o possível, né, para a aproximação de vocês com a Fibria e para que vocês possam ter o apoio necessário para o desenvolvimento de cada um de vocês, tá bom? Obrigado mais uma vez pela presença. Assim como ficou o convite para que nós possamos visitá-los, a casa também permanecerá sempre aberta para todos vocês. Obrigado. Obrigado, vereadora.
Obrigada, vereador, pelas palavras. Então, vocês podem ficar bem à vontade. Mais uma vez, muito obrigada pela presença e meus parabéns. Muito obrigada.
Convido a vereadora Mirtes Eugênia e presidente a retomar o seu assento na mesa diretora.
Encaminho as comissões permanentes competentes para exarar parecer nos projetos de leis que segue conforme determina o artigo 136 do Regimento Interno Cameral. Projeto de lei número 031/2018, que regulamenta o cargo de operador de serviços sociais, cuidadoras, e dá outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 032/2018, dispõe sobre denominação de rua Manuel Francisco da Silva, no bairro Nossa Senhora da Conceição, neste município de Conceição da Barra, e dá outras providências, de autoria da vereadora Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo. Projeto de lei número 033/2018, declara de utilidade pública municipal a Associação de Agricultura Familiar da Comunidade do Córrego do Artu, localizada na comunidade rural do município de Conceição da Barra, de autoria das vereadoras Joilda Araújo dos Santos e Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo. Conhecendo os pareceres das comissões permanentes competentes, exarados, passaremos à votação do projeto de lei número 030/2018. Solicito à relatora a leitura do parecer do projeto de lei número 030/2018.
Parecer: a matéria é de competência dessa comissão para elaboração da competente parecer, nos termos dos artigos 79 do Regimento Interno. Vale ressaltar que a matéria análise atende à legislação para iniciativa do projeto de lei, conforme artigo 100 da lei orgânica do município. Diante disso, verifica-se que a presente proposição cumpre fielmente ao que prevê a Constituição da República Federativa do Brasil, bem como a lei orgânica do município de Conceição da Barra, existindo óbice por hora para sua tramitação, uma vez que esta está de acordo com os ditames legais, e a constitucionais, porém, que se considera que a denominação do imóvel público trata-se do campo de futebol e não de um estádio, como apresentado no projeto original. Conclusão. Considerando, portanto, os fundamentos legais e constitucionais, esta relatoria resolve exarar o parecer de forma favorável à transmissão e aprovação da matéria apresentada. Outro sim, quanto à técnica legislativa, nenhuma ressalva sobre fazer a proposição, uma vez que estão de acordo com que a disciplina do processo de elaboração das leis. Faz-se acima expor o voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 030/2018. E conclamos aos pares a aprovação do mesmo, mediante a emenda modificativa apresentada. Este é o parecer salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 31 de julho de 2018, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Joildo Araújo dos Santos, presidente. Luciana Ferreira da Silva, relator. Jorge Rocha dos Santos, membro. Emenda modificativa número 001 ao projeto de lei número 030/2018. Os vereadores, abaixo da Câmara Municipal de Conceição da Barra, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, vem muito respeitosamente apresentar a seguinte proposta da emenda modificativa ao projeto de lei número 030/2018. Fica alterado a emenda e o artigo número 1 do projeto de lei 030/2018, no qual passa a vigorar com a seguinte redação, emenda, dispõe sobre a nomeação de imóvel público, nomeia como campo de futebol Chico Tombador, o campo de futebol existente no bairro Antônio Lopes. Artigo 1, fica dominado de campo de futebol Chico Tombador, o campo de futebol localizado no bairro Antônio Lopes, município de Conceição da Barra, Espírito Santo. Conceição da Barra, Espírito Santo, dia 31 de julho de 2018.
Em discussão, parecer com a emenda. Em votação. Aqueles que aprovarem, permaneçam sentados. Aprovado com a emenda por 10 votos a favor. Em discussão, projeto de lei número 030/2018, com a emenda. Para discutir o projeto, o vereador Almir.
Cumprimento a presidente Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo, nosso vice-presidente Cidiomar Barbosa, aos vereadores, nobres colegas vereadores, nosso procurador Jadson, a todos vocês que aqui nos assistem. Queria cumprimentar em especial a um casal que eu conheci nas nossas viagens aí para Vitória, naquele sofrimento de que na época era uma van, depois passou para um micro-ônibus. E eu queria cumprimentar a todos vocês, na pessoa aí do seu Renilton e da dona Marilza. Falar do projeto do campo de futebol existente no bairro Antônio Lopes, de autoria do nobre vereador Adilson Vasconcelos, eu gostaria de primeiro parabenizar Vossa Excelência por essa alegria que você trouxe. Tenho certeza que você trouxe a família do seu Chico Tombador. Não sei se foi um grande atleta, pode ter jogado as suas peladas ali naquele campo de Santana, mas não foi um Neymar da vida, né? Mas com certeza a família hoje está muito agradecida pela essa escolha do nome do estádio Chico Tombador. Eu, sinceramente, fiquei muito feliz quando eu vi esse projeto e eu quero te parabenizar. Também, eu gostaria também aproveitar o momento que, como foi falado aqui, o nosso amigo Edson, presidente da associação, a gente sempre passa na estrada, né? Naquela estrada ali de Itaúnas, que a gente vai muito, eu vou muito, gosto de pescar. E eu tenho passado e tenho visto as casinhas, né, as cercas, o que foi plantado, né, a plantação de vocês lá. Eu queria falar para vocês, para mim, vocês são uns heróis, vocês são uns batalhadores, vocês estão de parabéns, porque não é fácil fazer o que vocês estão fazendo, certo? E, para aproveitar esse momento que vocês estão aqui, eu gostaria de agradecer a vocês pela presença de vocês. Eu vou fazer uma visita, que já fui convidado lá pelo senhor Renilton e a dona Marilza. Vou fazer a visita a vocês. E, nesse momento, eu queria cantar um trechinho de uma propaganda que passava na televisão. Se não me engano, era a Casa do Adubo. Casa do Adubo, que falava assim: ouvia um moço falando em ir para a cidade, mas eles não sabem da grande dificuldade. Aqui se planta, aqui se colhe, a nossa mesa é tão farta. A cidade é grande, não tem a força da terra. O arroz, feijão, o milho, o café, quem é que vai plantar? Fica, moço, não vá. Deus deu a terra para se plantar. Fica, moço, não vá. Deus deu a terra para se plantar. E eu gostaria também de aproveitar também a oportunidade. É brincadeira que eu vou falar. Arranja lá um cantinho para mim também, no Ninho dos Passarinhos. Tá bom? Muito obrigado, gente. Boa noite.
Para discutir o projeto, o vereador Adilson.
Queria cumprimentar a mesa diretora na pessoa da presidente Mirtes Eugênio Figueiredo, cumprimentar aos nobres colegas vereadores e cumprimentar a todos que se fazem presente na pessoa do Edson, do professor Edson. Antes de propriamente discutir o projeto, eu queria pedir um pouco a autorização da nossa casa para que eu pudesse relatar também um pouco dessa satisfação que a gente tem de ver a luta de vocês. Falar depois do vereador Almir é difícil, depois de uma cantoria dessa, né? Mas, enfim, a luta é essa mesmo. A gente admira muito a determinação, a gente sabe o quanto que é difícil. Vocês, além de plantar, depois vocês têm que comercializar aquilo que se planta, né? Mas parabenizar pela iniciativa, assim como foi bem falado pela nossa presidente, nem tudo depende da gente e nem tudo que a gente toma como posição às vezes pode ser colocado ao pé da letra, porque existe, né, critérios a ser seguido, a ser obedecido, mas uma coisa a gente garante, que a gente é favorável a essa luta de vocês. Uma coisa a gente garante, que a causa é justa, que a causa é nobre, e que a organização que vocês têm vão levar vocês a bons resultados, pode ter certeza disso. O nome é muito apressivo, né? A PAF, a Associação dos Passarinhos, né? E não pegando essa música que a Almir cantou aqui, porque de fato ela vai ficar registrada e tem tudo a ver, mas também existe uma música que fala que uma andorinha sozinha não faz verão. E uma andorinha não deixa de ser um pássaro, né? Então, um passarinho sozinho não faz verão. É a união que se faz a força e é através da união que a gente vê bons resultados. Estamos aí dispostos a ajudar vocês, a caminhar junto com vocês. Aqui nessa casa já passou várias situações em que a gente tem que estar lidando com as empresas, referente ao direito dos nossos agricultores. Nem sempre a gente está tendo resultado, mas nem sempre nunca iremos deixar de lutar para poder obter esse resultado. Vocês estão de parabéns, e também pode contar comigo. Desde já também quero dizer que, apesar de não ter ainda visitado a associação, quero também ter essa oportunidade de também visitar lá e tomar um cafezinho junto com vocês, tá ok? Muito obrigado. Referente ao, à utilidade pública, que a gente solicita, referente ao projeto de lei que, de denominação do campo de futebol Chico Tombador, vale ressaltar a grande significância e a satisfação que a gente tem dessa denominação. Chico Tombador foi uma pessoa, a humildade que ele tem, morador do bairro Novo Horizonte, posteriormente Antônio Lopes, foi uma pessoa que, dentro da sua humildade, enquanto morador, a pedido ali de alguns moradores que moravam ali na redondeza, solicitaram a ele que ele pedisse ao patrão dele um pedaço de terra para poder fazer um campo de futebol. Ele, muito admirado pelo seu patrão, solicitou ao patrão que desse esse pedaço de terra, e aí o patrão ouviu o pedido dele e ali pôde ter um campo de futebol, que hoje a gente pode estar vendo ele lá sendo, né, totalmente restaurado, reformado, com gramas, com vestiários também reformado. O município tem contribuído bastante para que aquele campo pudesse estar nas condições viáveis para os jogadores, desportistas. E nada mais justo que, neste momento de inauguração daquele campo reformado, estruturado, ter essa denominação por essa pessoa que fez por onde essa área existisse hoje como campo de futebol. Então, conheço a família e conheci a história de Chico Tombador. E me sinto muito honrado, muito satisfeito de poder apresentar este projeto em reconhecimento a todo o esforço que foi utilizado por ele quando Deus permitiu a vida.
Permite uma parte, vereador?
Sim, vereador.
Na minha fala, eu esqueci também de acrescentar que o seu Chico Tombador, eu com 16 anos de idade, trabalhei com ele na serraria antiga Simbarra, né? E apelido dele, o Tombador, é porque ele era muito forte. Ele era um senhor troncudo e tombava as toras, né? Aquelas toras quando vinham, que a carreta encostava, ele aproveitava, né? Ele tombava essas madeiras. Por isso que o apelido dele é Chico Tombador. Tá, obrigado.
Falou, vereador. Foi até melhor, foi até bom o vereador explicar, né, porque tombador tem vários sentidos, né? Então, muito bem explicado pelo vereador, e é isso aí. E, mais uma vez, quero parabenizar vocês, parabéns mesmo pela união, pela força que vocês têm. Sempre unido, os resultados virão, se Deus quiser. É isso aí, muito obrigado.
Em votação, aqueles que aprovarem permaneçam sentados. Aprovado com emenda por 10 votos a favor. Encaminho o projeto de lei número 030/2018 à Comissão Permanente Legislação e Redação Final para a elaboração da redação final. Em discussão, a redação final do projeto de lei número 030/2018, com emenda. Em votação, aqueles que aprovarem permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos a favor. Neste momento, vamos colocar em votação o requerimento verbal solicitado pelo vereador George para convidar a Fibria para uma reunião com a finalidade de discutir assuntos relacionados à terra. Em votação, aqueles que aprovarem permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos a favor. O presidente Edson convida a todos para um grande lanche após a sessão. E mais uma vez, agradecemos a presença de todos vocês. E nada mais havendo a tratar, a sessão está encerrada. Uma boa noite.